A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. O amor inteligente nunca ignora as bagagens que nós trazemos do nosso passado e as do parceiro. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não conhece ou não pratica o amor inteligente, portanto, as bagagens ficam atrapalhando e destruindo relacionamentos. Cristiane, eu falamos um pouquinho sobre este tema na última semana. Você vai acompanhar agora um trecho da palestra que você pode depois ouvir na íntegra, se quiser, pelo univervideo.com. O que você vai ouvir é apenas 10 minutos, é um trecho do assunto, mas você encontra na íntegra no Univervideo. E nesta quinta-feira nós vamos continuar este assunto, que é muito profundo, e você precisa, simplesmente precisa, aprender se é que você quer praticar o amor inteligente. Já voltamos para responder a pergunta de uma aluna. Pense num rolo. Pense num rolo, mas bem grande, que eu vou falar para você a pergunta desta aluna daqui a pouquinho. Este assunto das bagagens, que você provavelmente já ouviu falar, se você leu O Casamento Blindado, você deve ter já uma noção do assunto, mas nós vamos nos aprofundar mais nisto. Por quê? Porque, como nós temos falado, ensinado, nenhum relacionamento começa do zero, nenhum. Ninguém começa um relacionamento do zero. Nem quem está no primeiro relacionamento, primeiro namorado, namorada, e nem quem já está casado há muito tempo, que às vezes quer começar do zero. Muitos casais com problemas chegam aqui dizendo: eu quero começar do zero, a gente quer virar a página, quer começar do zero, quer olhar para frente, mas o passado não deixa. O passado fica assombrando o presente, impedindo que o casal avance. Porque a verdade é que nenhum relacionamento começa do nada. Todos nós já chegamos neste mundo com pelo menos a herança dos nossos pais. Quando a gente fala de bagagem, o que a gente está falando? Não é literalmente a mala, ainda que a analogia é muito apropriada, porque quando você faz uma mudança, por exemplo, quando vocês se casam, vocês trazem literalmente as bagagens, né? Cada um traz a sua bagagem para dentro da mesma casa. Vocês, quando abrem as bagagens, começam a ver. Quando você vai fazer uma mudança na sua própria casa, nem você, às vezes, lembrava de coisas que você tinha guardado lá. Não é isso? Você vai colocar as coisas na caixa, abrir as gavetas, desmontar as coisas, você fala: meu Deus, isso aqui... Aí você começa a jogar um monte de coisa fora. Nas mudanças você acaba até jogando coisas fora, porque você nem sabia que aquilo ali estava ali, nem precisa mais daquilo, mas guardou por alguma razão. Então, quando a gente fala de bagagens no relacionamento e na vida, não é? Porque nós estamos falando de duas bagagens, a dele e a dela, nós estamos falando de quê? Estamos falando de um conjunto de várias coisas, vários fatores. A bagagem une o que é natural, que nós herdamos dos nossos pais, o DNA, desde o DNA que está no nosso corpo. Você sabe que o DNA é um programa, não é? É literalmente um programa que determina nossa aparência física, determina personalidade e outras coisas, até os fatores sociais, a nossa criação, a família que nós tivemos ou não tivemos, as crenças que nós absorvemos ao longo da vida, as experiências de vida. Cada experiência deixa a sua lição, deixa a sua marca. Quem já teve relacionamentos, tudo isso vai acumulando dentro da nossa bagagem emocional, mental e espiritual. E isso faz parte da gente, não importa quem você seja, todos nós temos, alguns mais, outros menos, mas todos têm a sua bagagem. E quando você se une a uma pessoa, normalmente o que acontece quando os casais estão conflitando, estão brigando, é exatamente itens dessas bagagens que estão em conflito um com o outro. criação, por exemplo. É muito comum o casal brigar a respeito da criação dos filhos, discordar por causa da criação dos filhos. Mas por quê? Porque na criação dele, por exemplo, ele veio de uma família mais rigorosa, onde os pais eram firmes e disciplinaram muito rigorosamente. E ela talvez veio de uma família onde o pai não estava presente, onde a mãe deixava fazer tudo, foi criada com a avó e tal, e aprendeu a viver com liberdade. E ela acha que tem que criar os filhos com essa liberdade, e ele acha que tem que criar os filhos com rigor. E aí começam as discórdias. Ah, ela me desautoriza, mas ele pega duro, ele briga demais com os nossos filhos, começam a brigar. O que está em conflito aqui? Não é a discórdia sobre criar os filhos, são as bagagens dos dois. As bagagens dos dois, a criação dos dois está em conflito e se reflete no problema dos filhos. E isso se estende para tudo no relacionamento, quer sobre os filhos ou sobre o uso do dinheiro, quando o casal vai decidir se vai comprar uma coisa, se vai economizar dinheiro, se vai fazer algo com respeito à casa, as bagagens da criação com respeito ao dinheiro, à vida material, estão também atuantes ali naquele momento. Quer diz respeito a o que espera um do outro, o que, que ela espera dele, o que, que ele espera dela, também está marcado pelas bagagens, muito influenciadas pelas referências que os dois tiveram do sexo oposto, o que o homem espera da mulher como esposa e ela do marido. Então as bagagens estão o tempo todo ali no fundo, elas não aparecem no dia a dia, você normalmente não pensa nelas no dia a dia, mas elas estão ali guardadinhas, mas orquestrando as coisas por trás de tudo. E se você entender o que está na sua bagagem, aprender a identificar o que está na sua bagagem e como ela te afeta, e também na do parceiro, então você vai se entender melhor, entender o outro melhor e poder lidar com isso de uma forma mais eficaz e resolver os problemas no nível da raiz. Essa é a importância deste tema.
Nós podemos dar um exemplo, né, do Renato. O Renato, quando se casou comigo, uma das reclamações dele era que eu era muito mimada. Você quer falar sobre isso?
Não. Pode ir em frente.
Não, eu vou dar esse exemplo para você entender, né? Então, ele queria, né? Eu lembro que uma vez eu estava passando mal com asma, e ele falou: olha, você tinha que reagir, você tinha que ir lá, andar, caminhar, a gente morava em Londres, caminhar na M25 até você ficar curada. E eu não estava conseguindo respirar. E isso irritava ele, por quê? Porque em tudo ele achava que eu era fraca. Mas por quê? Né? Porque ele teve uma criação em que a mãe dele teve que criar 4 filhos. Foi muito difícil para ela, tudo que ela passou com o marido, né, no casamento, que vocês já ouviram falar. Então ela teve que ser uma mulher muito forte, uma mulher muito assim, que aguenta muita coisa, que não podia ficar doente. Né? Você entende por que, que ela era, como eu posso dizer assim, não ficava murmurando, vamos dizer assim, porque não podia murmurar. Ela era sozinha para cuidar de tudo na casa e dos filhos, e o marido estava saindo com outras mulheres. Então ela teve que ser essa mulher forte. Quando o Renato casou comigo, ele esperava o mesmo, só que eu tinha 17 anos, eu tinha um pai e uma mãe que me amavam demais, e sempre me elogiava, e sempre me dava carinho. Quer dizer, eu não era mãe dele. Eu não tinha passado pelo que a mãe dele tinha passado. Eu não tinha tido experiências na vida para ser essa mulher arrojada, né? Então, eu esperava, quando eu me casei, eu esperava que eu ia ter o meu pai. Meu pai ia cuidar de mim, que quando eu ficasse doente, a minha mãe, quando eu ficava doente, ela fazia um chá para mim, fica na cama e tal. Então, quando eu ficava doente, eu esperava que o Renato ia cuidar de mim. E ele mandava eu lavar louça. Olha só, né? Só que ele não tinha noção disso, nem eu tinha noção disso. Então, por ele não ser atencioso como meu pai era comigo, com a minha mãe era comigo, o que aconteceu? Aí eu concluía que ele não me amava, que ele não gostava de mim. Então eu ficava insegura. Na minha insegurança, eu ficava ciumenta, mais fraca ainda. Quer dizer, você vê que a bagagem, a nossa bagagem, afetou demais os problemas do nosso casamento. Você não entra no casamento pensando assim, bom, deixa eu abrir aqui a minha bagagem, vou tirar algumas coisas daqui, porque isso aqui não serve. Não, você não tem noção dessa bagagem muitas vezes. Você não sabe que... Ele não sabia que ele tinha essa referência na cabeça dele, que ele esperava de mim a mãe, e eu esperava dele o meu pai. Nós não sabíamos disso. Então nós brigamos, se você vê, tudo que a gente falou já para vocês, que vocês já sabem, estão cansados de saber sobre os problemas que nós tivemos nos primeiros 12 anos de casado, você vê que tudo tem a ver com isso, com a bagagem. Porque ele casou com uma pessoa que era muito diferente, que teve uma criação muito diferente. E eu esperava dele muita coisa que ele não tinha tido referência. Eu vi o meu pai, eu vi como marido com a minha mãe, e eu esperava aquilo dele. O Renato não tinha visto um pai, um marido daquele jeito. Ele nunca tinha visto o que era ser um marido. Então, na cabeça dele, o marido era aquele que providenciava o que precisava na casa. Não era aquele que cuidava, que conversava, que dava atenção. Não era, porque ele não viu. Então, as nossas bagagens afetaram muito o nosso casamento, a ponto de um dia a gente quase terminar. Então, você vê a importância de você entender a sua bagagem, porque, às vezes, você tem reações, você tem expectativas, você tem até mesmo um pensamento, né? Você enxerga como o Renato enxergava a mulher tem que ser assim, né? Então você às vezes tem um pensamento, uma referência por causa da sua bagagem, não é o certo, não é o certo, cada um é cada um, as pessoas são diferentes, cada um teve sua criação. Eu não tinha culpa de não ser arrojada, eu não tinha culpa que eu tinha tido uma família que me deu todo o cuidado, eu não tinha culpa disso, né? E você não tem culpa da sua bagagem. Você não tem culpa da sua bagagem, mas você tem que entender que ela existe e que ela te programa a ter certos comportamentos, a pensar de uma certa forma, que às vezes, e muitas vezes inclusive, afeta os seus relacionamentos.
Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
Maquio sua rotina mais uma vez. Montou cenário da alegria, escondeu no coração sua timidez. Encarou a tela, mergulhou na... Contracenou consigo mesma, expectativa versus realidade, de sua personagem se tornou refém. Mas a luz se apagou, viu sua figura na tela escura, sem a proteção do brilho, de volta ao mundo em que tentou fugir.
Quando estamos em fase de crescimento, absorvemos muitas coisas boas. Mas sem imaginar, acabamos acumulando as ruins também. Carregamos os traumas dos nossos pais, dores de relacionamentos que não deram certo, ressentimentos, desprezos. Quando menos imaginamos, estamos cheios de bagagens. Problemas e mais problemas difíceis de carregar. Gerando dores e sem entender, acabamos acusando o amor. Mas seria o amor responsável pelas nossas decisões e aprendizados errados? Descubra como reconhecer as raízes mais profundas dos seus problemas amorosos e fazer as pazes com o amor. Palestra especial, Carga Pesada, bagagens que pesam na vida amorosa. Nesta quinta, às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Mais informações e locais, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Trate a raiz e reconstrua a sua vida amorosa.
Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Eu estava comentando aqui fora do ar que às vezes eu penso, eu me pergunto se deve haver alguma escola por aí, subterrânea, alguma coisa assim, sabe, bem escondida, onde as pessoas vão para aprender a se enrolar. Porque não é possível, a gente recebe aqui perguntas que não é para amador, é para coisa assim profissional. Então deve ter uma escola por aí onde as pessoas estão aprendendo a se enrolar. É o nível da pergunta que nós vamos tentar ajudar e responder agora. Vamos lá.
Meu nome é Cristina e eu sou casada há 17 anos. Nesse casamento nós tivemos um filhinho, agora de 2 anos e meio. Mas nós tivemos um casamento bem conturbado, cheio de traições por parte do esposo. Nós terminamos por 2 vezes. Na última vez, eu me relacionei com uma outra pessoa. E quando meu esposo descobriu, ele ficou bem transtornado, tentou reatar. Eu ainda com essa pessoa, e eu acabei aceitando e acabei me envolvendo com os dois, né? Tanto o que estava namorando quanto o ex-marido, enfim, ficou uma confusão só. Mas eu acabei me decidindo pelo meu casamento e nós seguimos aí com o nosso retorno. Só que toda vez que acontece alguma coisa que o desagrada, algum erro meu, ele fala sempre que eu estou mentindo, que eu estou enganando. Aí ele sempre traz essa situação do retorno que foi bem desagradável, né, em relação à minha parte, e começa a falar coisas assim que me ofendem bastante, como que eu sou incapaz, que eu sou um lixo, que eu não presto, que eu não tenho capacidade, enfim, essas situações é bem, bem ruim, e eu pedindo uma ajuda para saber o que, que eu devo agir. Se eu devo continuar neste casamento ou não, porque ele fala que o retorno foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, que ele se arrepende muito, muito, até o último fio do cabelo, que ele é muito mais feliz sem mim, que ele voa, que ele segue, que eu sou uma âncora, que eu puxo ele para baixo. O que, que eu faço?
Olha só, 17 anos juntos, várias traições da parte dele, 2 separações, 2 términos, na última ela se envolveu com outro, enquanto estava com outro, começou a se envolver de volta com o marido, que queria de volta, ficou com os dois, decidiu deixar o outro para voltar com o marido, e agora que o marido a tem de volta, ele fica pisando, humilhando, xingando, chamando de lixo, de incapaz, de âncora, e enfim, que é a pior coisa que aconteceu na vida dele, e etc, etc, etc. Muito bem, deixa-me falar uma coisa para você, aluna. Você tem basicamente dois caminhos. Tá difícil de entender aqui qual de vocês dois é mais bagunçado, não é? De formas diferentes, mas vocês dois são muito bagunçados dentro de vocês. Ele, por tudo que ele fez com você durante todos esses anos, te traiu várias vezes e agora continua fazendo, te tratando dessa forma. Pior que lixo, porque muita gente não trata lixo como ele te trata, né? Então, ele bagunçado do jeito que ele é, e você bagunçada porque você, primeiro, tolerou tudo isso por tanto tempo, depois saiu desse relacionamento, pulou num outro relacionamento, eu fico com pena desse outro, né? Que também, provavelmente, é um outro bagunçado da vida para ter aceitado ficar com você nessas situações. Então, você pulou logo para outro, aí, enquanto estava com ele, ainda entretinha relacionamento com seu marido, agora volta com seu marido e se sujeita a tudo isso. Você está muito bagunçada. Sabe, Cristina, eu não falo isso para te diminuir de forma alguma. Eu falo isso para poder te dar um reflexo, como um espelho. Estou tentando jogar um espelho na sua frente para você enxergar a sua situação e se enxergar o quão bagunçada você está. E, como eu falava para vocês dois, é uma de duas soluções. Uma solução é vocês se separarem de vez, porque do jeito que vocês estão, vocês fazem mal um ao outro. Você faz mal a ele e ele faz mal a você. Basicamente é isso. E a criança de 2 anos, a filhinha de vocês, 2 anos e meio, vendo tudo isso. Vocês fazem mal um ao outro. Esse casamento já acabou há muito tempo. Não existe casamento, isso aí não é casamento. Então, uma solução, que não é a melhor, eu entendo, mas pelo menos é a menos pior, é de vocês pararem de machucar um ao outro e fazer isso com a filha de vocês. E depois de separado, você buscar uma cura, um restabelecimento, não entrar em outro relacionamento, por favor, enquanto você não se curar, não estiver bem. Então, esta é uma solução. Repito, não é a melhor, não é a ideal. E a outra solução para vocês? Só Deus. É um milagre. A situação, o caso de vocês, sabe, por ser tão assim enrolado, por ser tão assim um caso de pessoas quebradas, a boa notícia é que vocês são perfeitos para se tornarem um milagre de Deus. Sabia disso? Porque para Deus, quanto mais quebrado, mais destruído, mais improvável, melhor. E vocês são essas pessoas. Vocês estão assim bem qualificados para um milagre de Deus. Por isso eu digo para vocês, se vocês quiserem, só basta querer. Se vocês quiserem, vocês não vão demorar para receber um milagre de transformação na vida de vocês e no casamento de vocês, porque do jeito que vocês estão, vocês qualificam rápido. Acho que Deus vai fazer uma linha expressa para vocês. Deus vai tratar o caso de vocês com prioridade, porque o caso de vocês é um milagre. Então, ele, como especialista de milagres, de transformações de vida, de casamento, ele é o único que pode restaurar a sua vida, curar o seu coração de tudo que você já passou. Eu posso só imaginar o quanto você já passou neste relacionamento. Eu posso só imaginar o quão quebrado o seu marido é por te trair tanto, e depois que perdeu você, não aceitou, foi lá e brigou por você e tirou você de volta do outro, só para depois ficar tripudiando e maltratando e te chamando de lixo, de âncora. Eu posso só imaginar o quão quebrado, quão doente por dentro está o seu marido. Eu posso só imaginar. Então, se vocês derem a Deus esta oportunidade, a vocês mesmos, né? Esta oportunidade, a Deus, o direito de trabalhar na vida de vocês, ele vai transformar esse casamento. Tenho certeza disso. E se ele não aceitar, se o seu marido não aceitar inicialmente, faça você a sua parte. Comece você. Porque eu vou dizer, não vai demorar muito para acontecer um milagre aí na sua vida e na vida do seu marido e no seu casamento. Se vocês se voltarem para Deus de verdade. Quando eu digo se voltarem para Deus, não é ir à igreja somente, não. Eu estou falando de um pacto, um compromisso com Deus. É de você fazer o que a palavra de Deus manda. Se você vier à terapia do amor e você ouvir o que você vai ouvir, colocar em prática, eu tenho certeza que a sua vida muda e o seu casamento muda também. Mas se vocês não fizerem isso, se vocês não estiverem dispostos a buscar essa ajuda de Deus, então eu reverto para a primeira solução. É separação. É separação, porque a pior coisa que vocês podem fazer nesse momento é continuarem juntos sem buscar ajuda. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Lembrando que nesta quinta-feira nós vamos falar, nesta quinta-feira santa, sobre as bagagens. As bagagens, você pode imaginar as bagagens da Cristina e do marido. E o que está chocando aí entre os dois. Vamos aprender como lidar com isso, como vencer, como superar. Nesta quinta, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu esperamos por você e você pode participar da Terapia do Amor em qualquer parte do Brasil. Basta acessar terapiadoamor.tv para mais endereços. Até lá, alunos. Tchau, tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.